Senhor Ministro da Defesa Nacional, Senhor Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Chefe de Estado-Maior do Exército, distintos oficiais, senhoras e senhores deputados, senhores diplomatas, senhores professores, engenheiros, distintos convidados. A Assembleia da República, por iniciativa da Comissão de Defesa Nacional, presidida pelo Senhor Deputado José Luís Arnaud, e do Estado-Maior do Exército, Sr. General Pinto Ramalho, realiza hoje uma conferência comemorativa da construção dos fortes e redutos das linhas de torres, a que se seguirá também a inauguração de uma exposição alusiva. É para nós um motivo de grande orgulho poder acolher na Assembleia da República esta conferência e tão ilustres oradores como os que se vão seguir. A Assembleia da República tem-se vindo a associar estas comemorações da Guerra Peninsular, começando por ter realizado em conjunto com o Congresso do Brasil uma cerimónia cuja primeira parte ocorreu aqui em Lisboa e a segunda parte em Brasília, dedicada à saída da Corte Portuguesa para o Brasil e também ao início deste período conturbado da nossa história. E tem-se associado a inúmeros eventos evocativos, quer em Torres Vedras, na Figueira da Foz, em Sobral de Montagraça, e na próxima semana terei o privilégio de estar em Londres com o Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, José Luís Arnaud, com o Presidente da Comissão de Defesa Nacional e com o Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, deputado Ribeirinho Castro, para participar numa cerimónia evocativa da Guerra Peninsular que terá lugar no Parlamento Britânico. Por iniciativa do Grupo Interparlamentar de Amizade Anglo-Português, em que também associaremos o Presidente da Câmara dos Lordes, o Presidente da Câmara dos Deputados e várias outras individualidades. Este período da nossa história é por todos nós recordado e celebrado como algo de extraordinariamente importante, não só para a organização das nossas Forças Armadas, como também para a salvaguarda da nossa independência e para a articulação internacional do nosso país no início do século XIX. Este período mais vasto da Guerra Peninsular, como todos sabem, abrange os anos de 1808 a 1814, mas circunscreve-se em Portugal aos anos que medeiam entre 1808 e 1810. Apesar disso, fora do território português, as forças militares portuguesas participaram em operações durante todo o período da Guerra Peninsular, não só no território nacional, como no território espanhol e também no território francês. E praticamente se associaram a essa intervenção até à Conferência de Viena. Se refletirmos com exatidão e rigor em torno do tema que hoje celebramos, verificaremos facilmente que a construção deste vasto conjunto de fortificações designado por linhas de torres, que abrange não só as chamadas linhas de torres propriamente ditas nas suas três componentes a norte do Tejo, mas também um conjunto de fortificações na margem norte do Tejo, a sul do Tejo, é um extraordinário exemplo daquilo que pode ser a articulação entre dois aliados e também a articulação entre as forças militares, a engenharia e a população civil. A construção de 150 redutos com 600 peças por cerca de 7 mil operários apoiados pelas forças de ordenança e de milícias dirigidas, todos pela engenharia militar anglo-lusa, é um feito extraordinário. E também a ocupação destas posições e a sua valorização efetiva no plano militar. Podemos dizer que o grande comandante anglo-luso desta operação, Wellington, era um militar que procurava, com as linhas de torres e com a intervenção militar nas linhas de torres, responder a duas questões extraordinariamente sensíveis. Uma, da sua própria carreira militar. Ele tinha tido uma participação militar de muito vulto na Holanda, depois na Índia, tinha constituído uma grande reputação militar e tinha sido enviado para Portugal, não como comandante da Força Expedicionária Inglesa, em 1808, mas como um dos generais dessa força. E, como sabem, depois das batalhas de Roriça e Vimeiro, as forças inglesas, que não eram, a essa altura, de comando de Wellington, realizaram a Convenção de Sintra. Essa Convenção de Sintra que permitiu às forças francesas regressarem a casa incólumes, e, além disso, o produto do saque e da pilhagem feito em Portugal foi extremamente controverso. Foi extremamente controversa em Inglaterra, e na sequência dessa operação os comandantes ingleses foram submetidos a um conselho de guerra, e também Wellington. Wellington foi ilibado nesse conselho de guerra. Ele não tinha assinado a Convenção de Sintra porque era um comandante de nível inferior, não era o comandante efetivo da força. E depois necessitava também de provar duramente o mérito da sua própria carreira militar, quando é novamente enviado, depois dessa ilibação, para Portugal, no comando do exército anglo-luso, sendo que comandava o chamado exército de Portugal, o general Beresford. E, portanto, é alguém que está confrontado com um problema sério de afirmação da sua reputação no plano militar, que, aliás, o levará, desde toda essa vitória na Guerra Peninsular, aos êxitos subsequentes, à vitória de Waterloo, e também depois à passagem para uma carreira política, à liderança do Partido Conservador e a várias posições governamentais, entre as quais a de Primeiro-Ministro durante largos anos em Inglaterra. O segundo desafio a que tem que responder o general Wellington com as linhas de torres é a conclusão militar que ele extrai da forma de conduzir a guerra na Península. A guerra na Península é uma expedição realizada pelos ingleses com aliados locais. E a experiência da batalha de Talavera e a leitura que o hoje em dia se chamaria Lessons Learning, em termos correntes, dessa campanha, leva o general Wellington a precisar de uma base sólida em Portugal, que lhe garanta a possibilidade de realizar penetrações rápidas no território da Península, mas poder retroceder com segurança no caso dessas penetrações não poderem ir mais longe, encontrarem dificuldade ou não conseguirem realizar uma articulação correta com os aliados. A experiência com o aliado português é uma experiência efetiva, a experiência com o aliado espanhol é uma experiência instável, e a lição de desarticulação entre as forças inglesas e as forças do general Cuesta na Batalha de Talavera levam o general Wellington a decidir a construção, a ativação da construção das linhas de torres. E define-o claramente, dizendo: o grande objetivo em Portugal é para nós a posse de Lisboa e do Tejo. E o segundo objetivo é o embarque das tropas inglesas em caso de insucesso num confronto no território global da Península Ibérica. Portanto, as linhas de torres são construídas para segurar Lisboa, por um lado, e para permitir o embarque em retirada ordenada e segura das tropas inglesas em caso de insucesso. É óbvio que esta ação só é possível com a existência de um aliado, do aliado português, do grande esforço de organização da Força Armada Portuguesa, e cabe um grande mérito a Dom Miguel Pereira Forjás, Ministro da Guerra, e a todos aqueles que integraram este exército anglo-luso. Oficiais, sargentos, praças, e também as forças de milícia e as forças de ordenança, que eram uma espécie de guerrilha irregular, coordenada pela Força Armada e que foi também de grande valentia. A política, a opção definida por Wellington para a defesa do reduto das linhas de torres e a possibilidade de realização de uma contraofensiva é a definição de uma política de terra queimada, política que foi também muito controvertida em Portugal, do sistema militar e do sistema político. E dizia o Wellington, para sustentar esta definição da política de terra queimada, à frente das linhas de Torres Vedras, é uma política que consiste numa coisa simples. O país ficará feito num deserto, em que, por detrás de cada pedra, um francês encontrará um inimigo. Portanto, culturas queimadas, infraestruturas cortadas, população retirada e a impossibilidade de sustentação da força invasora. Wellington considerava, e é importante também ver aqui a dimensão de um grande estratega militar, considerava que o combate na Península Ibérica era essencial para reverter o curso dos acontecimentos a nível europeu. E dizia: acredito seriamente que, se formos capazes de continuar a guerra na Península Portuguesa e Espanhola, a Europa não estará perdida. E também acredito, isto é muito importante, que, se formos capazes de nos manter em Portugal, a guerra não acabará na Península. Ou seja, se a força invasora não for capaz de nos embarcar de Portugal, a guerra não terminará em Portugal. Isto é, nós teremos força para realizar uma contraofensiva que passe para além dos Pirineus, entre no território francês e tenha, portanto, a capacidade de inverter a relação de forças no plano internacional e no plano europeu. E temos que reconhecer que a invasão de Massena era um grande general, um grande militar, quando organiza o chamado Exército de Portugal como força invasora, é uma operação militar de grande envergadura, porque nessa altura a França estava com um grande potencial militar, visto que na Batalha de Wagram tinha obtido uma extraordinária vitória sobre a Áustria e, portanto, estava com uma capacidade intacta para realizar esta penetração em profundidade na Península Ibérica. E isso foi feito. Foi feito, mas foi detido pelas linhas de torres e pelas forças postadas na linha de torres, quer o exército de Portugal, que ocupava aí posições, quer o exército anglo-luso de Wellington, quando regressa do Lusaco e se barrica nas linhas de torres. As linhas de torres tinham um complemento muito importante naval, porque atrás das linhas de torres encontrava-se uma força que hoje poderíamos considerar uma força anfíbia, isto é, uma força de marinha de guerra, de marinha mercante, com 250 embarcações, capaz de realizar manobras e posições de fogo, quer na costa portuguesa, quer no Rio Tejo, e com o Red Squadron, o esquadrão vermelho, do almirante Berkeley, capaz de garantir uma proteção perfeita de toda a zona do Eiras, que seria a zona final de um embarque ordenado em caso de insucesso. E a verdade é que Massena, com toda a sua capacidade, entra em Portugal em junho de 1810, a norte do Tejo, realizando a transposição para norte do Tejo numa zona em segurança espanhola, e depois descendo pelo Saco e depois chegando ao contacto com a linha de torres na zona de Sobral de Montagraça. Posto mais avançado na cena foi em Arruda dos Vinhos, mas em Sobral de Montagraça há uma batalha decisiva de penetração das linhas de torres que é vencida e que faz Massena retroceder para a posição de Abrantes e depois para a linha de defesa de tomar Abrantes-Santarém, para a posição de Santarém, tomar Abrantes. Não conseguindo transpor o Tejo para realizar uma ação pelo sul do Tejo, esperando sempre um reforço de artilharia francês que não chegou e também esperando sempre que as forças de Junot colocadas no exército da Extremadura pudessem articular com as suas. Mas essas forças nunca conseguiram realizar essa manobra, por um lado porque eram detidas nas praças fortes de Olivença, Badajoz e Elvas, e por outro lado porque uma pequena força anglo-lusa operando a partir de Cádiz, após um desembarque e comandada pelo general Graham, ameaçava pela retaguarda as forças de Junot, que nunca permitiram coordenar-se com as forças de Massena. E Massena conclui com grande objetividade, dizendo: julguei necessário suspender esta operação de forma a não expor o exército inutilmente. Não é possível manter-nos nesta posição, portanto, em atrição às linhas de torres, por mais tempo. E daí o início de uma retirada ordenada. A França também necessitava de forças para poder dedicar-se à campanha da Rússia, que desencadeia em 1812, e faz uma equação do seu potencial militar por forma a realizar essa retirada. Portanto, estamos perante um evento de grande significado, que muitos militares continuam a estudar, historiadores, e que nos compete a nós todos examinar com grande atenção. Destas reflexões, também não podemos isentar a grandeza da força vencida e do seu grande comandante-chefe, Napoleão. Vencido em Waterloo, ele permanece também na memória de todos e da história europeia, e todos nos felicitamos porque estes estudos, hoje, no segundo centenário da Guerra Peninsular, tenham adquirido um grau de objetividade que nos faz também respeitar a dignidade dos vencidos e também exaltar o mérito dos vencedores, entre os quais se incluíram as forças portuguesas. Napoleão, que nas suas reflexões dizia sobre o militar e o soldado: a primeira qualificação de um soldado é a fortaleza perante a fadiga e a privação. A coragem é só a segunda. A firmeza, a sobriedade, a determinação são a melhor escola para um soldado. Napoleão que refletia: a primeira qualidade do soldado é a constância em suportar a fadiga. O valor é apenas a segunda. O bom soldado não é tanto o que se bate, mas o que marcha. A privação e a miséria são os verdadeiros e únicos professores do soldado. Uma época de grande confrontação, uma época de grande dignidade, uma época de sóbrios valores, aquela que vivíamos há 2 séculos e que, nas palavras do grande vencido, também nos apraz recordar. Desejo, portanto, um bom colóquio, que eu escutarei com atenção, tão ilustres são os intervenientes que se vão seguir. Muito obrigado.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Sr. Ministro da Defesa Nacional, Excelentíssimo Sr. General-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional e demais comissões parlamentares da Assembleia da República, Srs. Deputados, Sr. Almirante, Sr. Vice-Almirante, Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada, Srs. Generais, Autoridades Civis, Militares e de Segurança, ilustres membros do Corpo Diplomático, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Uma primeira palavra para agradecer o apoio do Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, não só pela realização desta cerimónia em particular, mas também pela sua presença assídua nas comemorações dos 200 anos da Guerra Peninsular, nomeadamente esteve com o Exército em Torres Vedras, na Figueira da Foz em 2008 e no Sobal de Montagraça no ano passado, ampliando o significado e a dimensão institucional da divulgação e da preservação da memória histórica do nosso povo, da nossa cultura e dos nossos valores. Igualmente agradeço à Comissão de Defesa Nacional, entidade co-organizadora deste evento, e ao Sr. Presidente, Sr. Deputado José Luís Arnoux, que vai também moderar este seminário, e aos distintos conferencistas, cuja excelente qualidade científica e profissional, profundo conhecimento da matéria e reconhecida experiência, permitem desde já antever o elevado interesse das respectivas comunicações e o subsequente debate, garantido à partida o êxito deste seminário. O meu reconhecimento também pela presença do Sr. Ministro da Defesa Nacional e do Sr. General, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, bem como às demais entidades civis, militares, de segurança e diplomáticas acreditadas em Portugal, e a todos os que quiseram associar à Assembleia da República, à Comissão de Defesa Nacional e ao Exército, nesta evocação do valioso património arquitetónico e cultural que as defesas, que as linhas de defesa de Lisboa, mais vulgarmente conhecidas por linhas de torres, representam e que se constituem como uma verdadeira obra de arte da engenharia militar, cuja projeção há muito ultrapassou as nossas fronteiras. O Comandante do Exército congratula-se assim com este seminário e com a exposição que se realiza na Assembleia da República, onde evocamos e enaltecemos o esforço do povo anónimo, que trabalhou e lutou incansavelmente na construção dos fortes e redutos das linhas de torres, de forma dedicada e empenhada, com o alento e a determinação de uma nação que assumiu os valores do patriotismo, da coragem e da dedicação à pátria e se dispôs a morrer por eles, a quando a Guerra Peninsular garantida a nossa soberania e independência nacional, lutando contra o invasor. A Guerra Peninsular, pela sua amplitude política, militar e social, permanece como um marco histórico que o tempo não apaga. Caracterizada por um misto de humilhação e de glória, onde se destacou o espírito insubmisso do povo português e a bravura e a determinação dos seus soldados, valores potenciados pelo apoio prestado pelos nossos aliados ingleses, que permitiram quebrar o brilho e a aura de invencibilidade das forças napoleónicas, o exército mais poderoso da época, na altura. Sempre que esteve em jogo a sobrevivência de Portugal, como em situações anteriores, o povo fez sobressair o seu orgulho nacional e a sua identidade e combateu ao lado de soldados, milícias e ordenanças pela preservação da sua liberdade e independência. Repito as palavras do Sr. Presidente da Assembleia da República, referindo que após a retirada das tropas do Marechal Soult de Praga Lisa, em 29 de maio de 1808, a quando da última invasão, o Duque de Ellington decidiu consolidar uma estratégia defensiva para as penínsulas de Lisboa e de Setúbal, apoiada na construção de um complexo defensivo que permitisse parar uma nova invasão napoleónica e, inclusive, se necessário, possibilitar também uma eventual retirada do exército britânico. O sistema defensivo das linhas de torres que hoje aqui evocamos, a par da exposição que irá ser inaugurada, foi construído entre novembro de 1809 e 1812 no maior segredo, com enorme prontidão, zelo e entusiasmo notáveis pelo povo português, sob orientação das engenharias militares britânica e nacional, constituído por um conjunto de posições de obras de fortificação, de comunicações e estradas militares, que ainda são hoje evidentes na Península de Lisboa, constituindo três linhas sucessivas, de norte para sul, complementadas por um conjunto de lanchas canhoeiras que garantiam a segurança do flanco oeste. Adicionalmente, na margem sul, foram construídas mais duas linhas de fortificações, fechando a Península de Setúbal e garantindo a segurança daquele flanco. A concepção estratégica e tática das linhas de torres baseava-se na mobilidade do exército aliado, pronto a acorrer a qualquer posição atacada pelo inimigo. Dependia da rapidez, eficácia e segurança das comunicações através das estradas e da rápida transmissão de informações e ordens conseguida pelo uso de postos telegráficos, operados pelo Corpo Telegráfico criado em 1810, denotando a importância das comunicações para o eficaz comando e controle das tropas angolusas, bem como para o sucesso que obtiveram no decurso das batalhas travadas com o invasor nestas linhas defensivas. O exército napoleónico foi vencido em Portugal por um conjunto de fatores surpreendentes. Uma guerra defensiva de desgaste realizada por uma nação em armas. O uso do procedimento da terra queimada, o histórico armamento da Guerra de Independência Nacional e a construção em segredo de fortíssimas posições defensivas das linhas de torres, guarnecidas por tropas, por milícias e por artilharia, que constituíram um dos mais extraordinários conjuntos defensivos jamais realizados. O Exército, como instituição nacional, assumiu hoje uma presença efetiva junto à sociedade nacional, de abertura e de valências, quer no apoio ao desenvolvimento regional e ao bem-estar das populações, quer na preservação dos valores, das tradições e do diversificado património histórico-cultural que informa o seu passado, onde se incluem os arquivos históricos, os museus militares, para além de diversas iniciativas, entre as quais se inclui o seminário e a exposição de hoje. Cientes da relevância da Guerra Peninsular e convictos que o país só ultrapassou este período decisivo da sua história, graças à obra de um povo patriota, consciente e determinado, o Exército criou em 2007 a Comissão Coordenadora para as Comemorações dos 200 anos da Guerra Peninsular e estabeleceu um programa de atividades a desenvolver entre 2007 e 2014, em colaboração com as diversas autarquias locais e com as entidades académicas, culturais e recreativas. Esta Comissão tem vindo a desenvolver um vasto leque de iniciativas culturais e ações evocativas em todo o país, com uma enorme adesão pública, dando particular relevo e consagração aos homens e aos acontecimentos que marcaram, de forma indelével, este período da nossa história, contribuindo para o reforço da identidade nacional. O programa elaborado por estas comemorações teve em consideração o desenvolvimento cronológico dos acontecimentos da Guerra Peninsular, hoje bem conhecido e consolidado, procurando contemplar um vasto e diversificado conjunto de atividades, suficientemente abrangente, de modo a poder permitir a participação das unidades, estabelecimentos e órgãos do Exército e contribuir para o reforço da nossa ligação à sociedade civil, a nível local, regional e nacional. Neste âmbito, entre 2007 e 2009, destaca a realização e o apoio a cimórnias evocativas, encenações históricas e a realização de colóquios e seminários. Foram lançados livros, CDs e DVDs que descrevem as diversas batalhas e que realçam o papel e a organização da artilharia e da cavalaria nessas ações militares entre os exércitos napoleónicos e anglo-luso durante as primeiras invasões. Foram elaborados anuários que descrevem todos os eventos realizados. Foram inauguradas exposições e efetuados concertos musicais alusivos. E, por último, a nossa ação alargou-se também à musealização e à recuperação de fortes e redutos das linhas de torres e ao tratamento do vasto acervo documental existente em arquivo, alusivo aos acontecimentos desta época. O Exército revê-se na ação dos nossos antepassados, nos muitos e diversificados atos de valentia e bravura, de coragem, de abnegação e de patriotismo, por parte dos quadros e tropas que, ao longo da história em geral e também durante a Guerra Peninsular, constituem expressão dos mais profundos valores castrenses e são fundamento da personalidade coletiva da instituição e do caráter individual dos seus soldados. O programa de comemorações dos 200 anos da Guerra Peninsular permitiu-nos também sentir o apreço que se tem pela nossa história e pela realidade dos factos e ações individuais e coletivas de militares e civis durante aquele período, em especial nas datas e nos locais em que a luta contra o invasor mais se evidenciou, dando um corpo a um evidente e saudável sentido patriótico durante a realização dessas evocações. Assim, a resposta que o Exército hoje considera dever dar a esta atitude manifesta-se pelo empenhamento dos seus militares nestas comemorações, que este ano tem o ponto alto nesta cerimónia na Assembleia da República, na evocação e defesa e da resistência de Almeida e nas comemorações da Batalha do Saco, perpetuando uma ligação sociedade e exército que a instituição militar entende como estruturante da relação cidadão-soldado, que constitui o objetivo prioritário, especialmente com o fim do serviço militar obrigatório, e estas comemorações materializam uma excelente oportunidade para o reforço desse relacionamento. Importa também referir que o valor histórico militar deste conjunto de linhas fortificadas não evitou que fosse ultrapassado pela força dos acontecimentos e das circunstâncias, desvalorizado ao longo dos tempos pelo silêncio da informação e por uma menor dedicação e atenção pela própria sociedade. Como resultado, os fortes e os redutos das linhas de torres foram votados ao esquecimento e degradaram-se progressivamente. Contudo, apesar das vicissitudes, o Exército realizou ao longo dos tempos um grande esforço na preservação e defesa de parte deste património nacional, promovendo obras de manutenção e de recuperação das várias infraestruturas associadas às linhas de torres. A realidade nacional atual é bem distinta do passado recente. Com a implementação da plataforma intermunicipal para as linhas de torres e o envolvimento crescente da sociedade, quer na preservação deste património, quer nas comemorações que o eternizam, agora para o 15º do seu bicentenário, consideramos que estão criadas as condições para conferir este património a sua verdadeira dimensão, arquitetónica, cultural e turística, preservando, acima de tudo, o seu significado histórico-militar. O Exército manifesta a sua total disponibilidade para continuar a apoiar as entidades públicas na realização de eventos de natureza histórico-cultural que enalteçam o nosso passado, reforcem a memória do esforço patriótico dos que nos antecederam e nos ajudem a transmitir às novas gerações os valores nacionais que são fundamentos da nossa identidade como povo e nação de quase 9 séculos. Termino agradecendo uma vez mais a presença de Vossas Excelências nesta cerimónia, permitindo realçar a importância das linhas de torres neste efeméride e pugnar pela sua preservação, mantendo vivo um olhar pela história, trazendo uma visão esclarecida do nosso passado, que nos clarifica as raízes e os valores, nos ajuda a entender o presente, mas, sobretudo, a perspectivar a resposta nacional aos desafios do futuro, no quadro da nossa identidade e dos nossos objetivos e desígnios nacionais. Muito obrigado pela vossa atenção.
Iria convidar os seus oradores a juntarem-se. Temos uma pequena pausa, só de minutos. Iríamos assim, de seguida, dar continuidade a este seminário e a esta conferência com as intervenções que se irão seguir. Se este evento e esta cerimónia evocativa é evocativa de algo, é evocativo também de uma obra de engenharia. E por isso, nada mais relevante do que realçar esse trabalho também, que foi um trabalho de engenharia portuguesa e outras, mas muito inovadora, uma engenharia militar que ainda hoje perdura, que se pode hoje ver e podemos assistir daquela que foram as proezas da construção com mão de obra portuguesa e com técnicos portugueses. Por isso, o chefe de Estado-Maior e eu próprio entendemos que seria nada mais oportuno juntar a esta cerimónia aquele que é o representante da Ordem dos Engenheiros do Sr. Bastonário, o Sr. Engenheiro Fernando Ferreira dos Santos, que é o Bastonário desde 2004, é o representante desta Ordem e que por isso mesmo nos irá falar daquela que é a relevância de engenharia em todas estas linhas de torres. O Sr. Bastonário tem a palavra.
Não, 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 não Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional e demais comissões parlamentares da Assembleia da República, Excelentíssimo Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, Excelentíssimos Srs. Deputados, Srs. Oficiais Generais, Autoridades Civis, Eclesiásticas, Militares e de Segurança, Ilustres Convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. É para mim uma honra ter sido convidado para intervir nesta cerimónia a propósito de um dos mais notáveis exemplos da utilização da engenharia para a concretização da estratégia da defesa da cidade de Lisboa quando das invasões francesas. Por isso, quero naturalmente agradecer a deferência e aproveitar esta oportunidade para realçar a importância da engenharia ao longo dos séculos, pois, parecendo imprescindível a sua presença na sociedade, nem sempre tem sido reconhecida como tal. Costumo dizer que a engenharia é um pouco como a saúde. Só lhe damos valor quando a perdemos. Felizmente, Portugal tem hoje uma engenharia que é reconhecida internacionalmente, em muitas diferentes especialidades, mas foi longo e difícil o caminho que muitas gerações tiveram de percorrer até aos nossos dias. Ao longo da nossa história, e numa primeira fase, que vai até meados do século XIX, foram diversas as situações em que a engenharia foi utilizada para concretizar os grandes objetivos nacionais, nomeadamente ligados à defesa ou à consolidação da soberania sobre o território. A partir da transformação do modelo de desenvolvimento, iniciado em meados do século XIX, na sequência da Revolução Industrial e até final do século XX, a engenharia passou a ter outro papel, tão bem fundamental, como instrumento indispensável para o desenvolvimento do país. A partir de meados do século XX, e com particular destaque após a adesão de Portugal à CNADA Europeia, em 1986, a engenharia foi um instrumento essencial para satisfazer necessidades básicas das populações. No início do século XXI, enfrentamos novos problemas que exigem da engenharia novas capacidades perante os desafios de desenvolvimento económico e social, a limitação dos recursos e a proteção do ambiente. É perante esta perspectiva histórica, em que a engenharia assume diferentes protagonismos, que decidi escolher como tema da minha intervenção a engenharia portuguesa como recurso estratégico nacional. Mas antes de revisitar alguns dos acontecimentos que merecem destaque, importa comparar a percepção da importância da engenharia no passado com a aparente descrição ou menor percepção da sua realidade na sociedade atual. De facto, nunca, como na nossa época, a engenharia esteve tão presente em todas as atividades. Mas, contrariamente a décadas passadas, os cidadãos têm mais dificuldades em percepcionar a sua crescente importância face a outras áreas de conhecimento mais previsíveis e visíveis. Esta aparente contradição é compreensível se tivermos em conta que, à medida que a engenharia foi transformando o resultado da sua aplicação em produtos de uso cada vez mais fácil, foi perdendo a visibilidade, passando a ser percepcionada como uma commodity que satisfaz necessidades de forma cada vez mais fácil. Para termos iluminação ou água quente, ou ar frio, é suficiente carregar no botão ou abrir uma torneira. Apenas depende, no fundo, da forma simples como a engenharia transformou atos e atividades cada vez mais difíceis. No passado, a transformação que ocorria na vida das pessoas, a partir do momento em que uma população passava a ter acesso à rede elétrica, à água potável ou mesmo a uma estrada, era tão grande que a engenharia era imediatamente associada a esta evolução. Para esta menor valorização, também contribuiu o Estado, que promoveu a perda de competências nos serviços públicos, desmantelou serviços de engenharia, que eram verdadeiras escolas de gerações de engenheiros, e estabeleceu carreiras técnicas não diferenciadas na voragem de igualar o que era estrategicamente diferente. Perdemos no último quartel do século XX parte da escola que os serviços públicos construíram a partir da organização concebida pelo engenheiro Eduardo Pacheco, e refiro-me particularmente às obras públicas. Um Estado assim ficou tecnicamente mais frágil e dependente, acentuando, pelo contrário, a produção de uma verdadeira teia burocrática e jurídica que afeta a eficiência e a produtividade. Contudo, a evolução do conhecimento e a valorização daqueles que têm capacidade para o transformar na produção de bens e serviços exige uma inversão de valores e, por isso, tenho procurado insistir na necessidade de valorização da engenharia como recurso fundamental perante os desafios da humanidade e, em particular, do nosso país. Mas gostaria de voltar à perspectiva histórica, onde, curiosamente, esta percepção é francamente mais nítida e objetiva. Não será necessário recordar a importância das construções medievais, designadamente os castelos e fortificações, para compreendermos a sua importância para assegurar a soberania do território. No início do século XVI, a epopeia dos descobrimentos só foi possível porque Portugal tinha avançados conhecimentos de construção naval e cartografia, o que significa na terminologia atual engenharia naval e engenharia geográfica, o que permitiu concretizar o primeiro projeto mundial de globalização. Mas não era suficiente a chegada aos novos territórios. Era necessária a sua ocupação para tal engenharia militar assumir um papel fundamental na construção de fortificações e de outras obras. Recordo que um país da nossa pequena dimensão à escala mundial conseguiu construir novas nações com territórios com uma escala incomparavelmente superior. O Brasil é o maior país da América Central e do Sul, mas a manutenção da soberania num território com cerca de 8,5 milhões de quilómetros quadrados resultou da localização estratégica de mais de 200 fortificações que a engenharia militar portuguesa construiu durante os séculos XVI e XVII. Foi um ciclópico trabalho de construção, mas também de localização ao longo da extensa fronteira terrestre, permitiram a fixação de núcleos populacionais que dariam lugar a novas cidades. Durante os 60 anos em que Portugal foi governado pelos reis Filipe I e II de Espanha, a engenharia esteve muito presente em Portugal, mas todos os engenheiros-mores do reino eram estrangeiros. Por isso, no ano seguinte à independência, em 1641, nas Cortes de Lisboa, foi chamada a atenção do rei para a necessidade de se formarem bons oficiais portugueses, porque os estrangeiros não guardavam a conveniente fidelidade. Por isso, não é de estranhar que, apenas decorridos 7 anos após a restauração da independência, em 1640, Dom João IV, devido às necessidades da defesa, criou, por decreto de 13 de julho de 1647, a primeira escola de engenharia em Portugal, a aula de fortificação e arquitetura militar. A partir de então, a engenharia militar passa a ter uma crescente importância e reconhecimento devido à imprescindível presença na implementação das estratégias nacionais. Esta visão permitiu que a engenharia fosse considerada como uma arma da instituição militar, contrariamente a muitas outras áreas de conhecimento que são apenas classificadas como serviços. Mas não foi apenas na defesa ou na expansão territorial que a engenharia militar assumiu um papel fundamental. As suas capacidades e competências foram também utilizadas para minimizar as consequências das grandes catástrofes. Após o terremoto de 1755 em Lisboa, a engenharia militar foi chamada para a frente de socorro, passando numa fase posterior a assumir o projeto de reconstrução da Baixa Pombalina, tendo sido nomeado para chegar à missão o engenheiro-mor do Reino, Manuel da Maia, contou com a colaboração de muitos outros engenheiros, dos quais destacam Eugênio dos Santos e Reinaldo dos Santos. Após o terremoto, a engenharia desenvolveu uma inovadora solução construtiva em madeira que viria a garantir a resistência das construções aos sismos, designada por Gaiola, da autoria de Carlos Marvel. Este inovador sistema colocou Portugal na linha da frente dos países que sempre procuraram soluções para minimizar os riscos sísmicos. E por isso, quando se comemoraram os 200 anos do terremoto, a Ordem dos Engenheiros, juntamente com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, promoveram um conjunto de seminários dos quais decorreram, portanto, um trabalho do Laboratório Nacional de Engenharia Civil no estudo dos novos regulamentos antissísmicos, que são hoje considerados dos mais avançados da Europa, do mundo, aliás. Por isso, esta competência foi também reconhecida pela Comunidade Europeia e, como todos devem saber, o atual Eurocódigo sobre o dimensionamento de estruturas antissísmicas tem como secretariado técnico o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Portanto, é uma competência que, no fundo, podemos dizer que nasceu há cerca de 200 anos. Mas voltando ao século XVIII, no seu final, o mundo ocidental assistiu profundas transformações. Em 1776 foi proclamada a independência dos Estados Unidos. Em 1789 ocorreu a Revolução Francesa e, por toda a Europa, as ideias liberais faziam frente ao absolutismo. Em 1801, como já foi referido, Portugal sofreu a primeira invasão francesa. Em 1810, a Espanha era conquistada por Napoleão, mas Portugal procura resistir. Contudo, a ocupação da cidade de Lisboa constituiu um objetivo estratégico para Napoleão, pois a partir desta cidade continuavam a sair barcos com abastecimentos para a Inglaterra, muito condicionada pelo bloqueio decretado por Napoleão e praticado em muitos outros países da Europa. A frente da terceira invasão francesa, comandada pelo general Massena, avançou pelo eixo norte em direção a Lisboa, dado que o território constituía uma península limitada a poente pelo Oceano Atlântico e a nordeste pelo rio Tejo, que era difícil de atravessar. Perante a superioridade numérica do inimigo, foi necessária uma estratégia de defesa que passou pelo estudo do território, que na zona de Torres Vedras é bastante acidentado, e pela concepção de uma engenhosa obra de engenharia, cobertura de valas e aproveitamento do terreno das escavações para modelar barreiras de proteção a par de muitas fortificações e redutos. Em apenas 7 meses, entre janeiro e julho de 1810, foram construídos 108 fortes e 151 redutos, revelins e baterias. Este complexo sistema de defesa, que foi designado por linhas de torres e que hoje comemoramos, surpreendeu o inimigo, o qual, apesar da superioridade numérica, não conseguiu atingir o objetivo de conquistar Lisboa. Em março de 1811, Massena foi derrotado nas linhas de torres e iniciou a retirada do ataque principal através do Vale do Mondego. Contudo, a campanha peninsular continuou até 1814, data da retirada das tropas francesas da Península. A importância da estratégia montada e a forma como foi concretizada condicionaram os objetivos de Napoleão e alterou o percurso da história e, por isso, deve aqui ser hoje recordada como um dos mais notáveis acontecimentos em que a engenharia esteve mais uma vez ao serviço do país e das populações. Quero, portanto, aproveitar para felicitar a Comissão que tem promovido as comemorações e a sua divulgação, bem como os responsáveis por Forças Armadas, os autarcas dos municípios que organizaram para promover e divulgar este acontecimento. A todos, muitos parabéns por este trabalho. Mas a paz que os portugueses alcançaram com a retirada das tropas de Napoleão não foi muito duradoura. No mundo ocidental, as últimas décadas do século XVIII e a primeira metade do século XIX são marcadas por revoluções políticas e, em particular, Portugal, após as invasões francesas, proclama a independência do Brasil em 1822, iniciando de seguida uma guerra civil que terminou temporariamente com o exílio de Dom Miguel em 1837, para prosseguir com a revolta dos Marciais, Duque de Saldanha e Duque de Terceira, e os pronúncios militares de 1838, 39 e 40. Mas, em simultâneo, assiste-se ao início de uma nova revolução, que iria provocar profundas transformações económicas e sociais, com mudanças que alteraram o modelo de desenvolvimento dos países até os dias de hoje. Refiro naturalmente à Revolução Industrial.
Peço desculpa, mas faltava aqui para. Não, não é este.
No gráfico que temos aqui à frente, verificamos como é que o produto interno bruto evoluiu, digamos, desde o século 1000, se assim podemos dizer, e podemos verificar que é a partir de 1900 que há um crescimento acentuado, e esse crescimento é seguramente resultado de toda a evolução que o mundo conheceu a partir da Revolução Industrial. Em 1779 foi construída a primeira ponte em ferro fundido, depois seguiu-se o primeiro tiar mecânico, depois a máquina a vapor, o barco, o comboio, enfim, eu diria que a pessoa em massa, digamos, é uma transformação que o mundo assiste neste século XIX, que ainda hoje estamos, no fundo, a receber as consequências desta própria evolução. E terminou, no fundo, com o desígnio do homem de conseguir voar. A par das telecomunicações e da eletricidade, digamos que as bases da sociedade moderna foram estabelecidas durante a parte final do século XIX. Mas, só a partir de 1852, isto é um dado que é importante, Portugal inicia um processo de desenvolvimento em que procura recuperar o atraso, implementando políticas de construção de infraestruturas, de ensino e de adaptação tecnológica. E, mais uma vez, a engenharia passa a ser olhada como um recurso estratégico e foi um engenheiro militar, Fontes Pereira de Melo, que liderou todo o processo de transformação do país. Em 1852, Portugal não tinha caminho de ferro e a única estrada digna desse nome ligava Lisboa a Coimbra. A partir de Coimbra, ou se apanhava um barco para ir para o Porto ou para o Norte, ou de carruagem 3 a 4 dias de viagem. Ou seja, era mais fácil chegar de Lisboa a Londres do que Lisboa a Bragança. O sistema de medida ainda não era o métrico. O ensino estava longe de ser orientado para as formações exigidas, pois somente em 1837, com a reforma de Passos Manuel, tinha sido criada a Escola Politécnica de Lisboa e a Academia Politécnica de Porto. Recordo que a famosa Escola de Paris, de Engenharia de Paris, a École de Pont et Chaussée, fora fundada em 1716. O general Afonso Pereira de Melo percebeu a dimensão da tarefa reservada à engenharia e, por isso, promoveu o desenvolvimento de engenharia praticada por não-militares, designada por engenharia civil, a qual englobava os engenheiros civis propriamente ditos, mas também os mecânicos, eletrotécnicos, químicos e os de minas, separando assim a engenharia militar da engenharia civil. Em 1865, criou os cursos de engenharia civil nas escolas politécnicas e, em 1869, foi criada a Associação de Engenheiros Civis Portugueses, que teve como fundadores 3 engenheiros militares. Esta associação deu origem à Ordem dos Engenheiros em 1936. Em 1852, foi criado o Ministério das Obras Públicas e o Conselho Superior de Obras Públicas, que chegou ao século XXI, mas que foi extinto em 2007. Em 1856, foi inaugurada a primeira linha de caminho de ferro, que ligou Lisboa ao Carregado, com apenas 36 km, e foram iniciados os projetos para a ligação de Portugal à Europa, através de Badajoz, linha essa que foi inaugurada em 1866, portanto, 10 anos depois. Curiosamente, o primeiro parecer do Conselho Superior de Obras Públicas, datado de 1856, foi sobre este projeto que, afinal, 150 anos depois, continua a estar no centro da discussão política, com uma pequena diferença. O que hoje discutimos é a velocidade de comboio. A ação de engenharia, neste período, ainda não foi devidamente divulgada para se perceber a transformação que incorreu em Portugal num curto espaço de tempo. Afonso Pereira de Melo esteve no poder durante 20 anos, 12 dos quais como Presidente do Conselho. Chegámos ao final do século XIX, com cerca de 2.500 km de caminho de ferro, 6.000 km de estradas, com as redes telefónicas de Lisboa e Porto, com algumas redes de iluminação pública e com a implementação do sistema métrico, entre as reformas da engenharia, no fundo, civil e também militar. No fundo, o que temos como resumo deste período, de um período muito curto, não é o final do século, é uma evolução, digamos, sem precedentes, num curto espaço de tempo, e para termos ideia do que isto significa, Portugal tem hoje 3.600 km de caminho de ferro. Ou seja, durante todo o século XX, Portugal fez mais 1.000 km de caminho de ferro. Por isso a discussão que hoje se coloca é muito pertinente, face aos desafios que se colocaram há 150 anos. Passo aqui algumas fotografias desta época, porque me parece importante, são fotografias do final do século XIX, que mostram como é que, em poucos anos, Portugal construiu algumas das grandes obras de engenharia, nomeadamente a ligação das margens do Rio Douro no Porto, Ponte de Dona Maria, Maria Pia, foi construída em 15 meses, a Ponte Luís I. E portanto, este processo, poderemos dizer que foi de uma grande evolução. Contudo, há um aspecto que me parece aqui de realçar. Uma parte significativa da capacidade e da intervenção da engenharia nas áreas de concessão, projeto e construção era conduzida por engenheiros de outros países, dada a formação limitada dos engenheiros civis portugueses. Portugal não era um país independente em termos de engenharia, e esta é uma conclusão que eu julgo sobre a qual devemos refletir. E esta percepção acabou por ser concretizada em termos de uma alteração profunda da reforma do sistema de ensino. Em 1911 é criado o Instituto Superior Técnico e a Universidade do Porto. A formação destas escolas seguiu os modelos mais avançados da Europa, nomeadamente da Alemanha e da França, com cursos com uma duração de 6 anos. Em 1936, Portugal já podia contar com 1.100 engenheiros com uma nova formação, os quais constituíram ordens dos engenheiros, contribuindo para que, gradualmente, o nosso país fosse capaz de projetar e produzir com base na engenharia portuguesa. Durante o Estado Novo, muitas políticas públicas promoveram e utilizaram este novo recurso para o colocar ao serviço do modelo de desenvolvimento do país, e importa destacar a criação do Laboratório Nacional de Engenharia Civil em 1946, que em poucos anos obteve uma prestigiada reputação mundial. Também é desse período o Plano da Rede Elétrica Nacional, da autoria do engenheiro Ferreira Dias, o início da construção das barragens, o que permitiu que a engenharia portuguesa projetasse e construísse, anos mais tarde, a barragem de Cabora-Bassa, em Moçambique. Como simples exemplo desta diferença entre finais do século XIX e o período seguinte da independência da engenharia portuguesa, eu posso referir que durante o século XIX foram construídas 11 pontes sobre os rios Douro e Tejo, das quais apenas 2 foram projetadas por engenheiros portugueses. Durante o século XX e XXI foram construídas 27 pontes sobre os mesmos rios, mas apenas uma, a Ponte 25 de Abril, resultou de um projeto estrangeiro por razões de financiamento, tendo as outras duas pontes sido construídas com projetos de nacionalidade mista e as restantes 24 com projetos de engenheiros portugueses. É uma grande diferença que demonstra o processo evolutivo da engenharia portuguesa. Durante a última metade do século XX, as pontes portuguesas, por exemplo, bateram diversos recordes mundiais em dimensão de vãos e em extensão. Mas não é apenas na engenharia civil e eletrotécnica que merecem destaque. Também a engenharia química, a mecânica, a naval, a agronómica, a aeronáutica e muitas outras especialidades foram adquiridas competências adequadas para responderem aos desafios do país. Após a adesão de Portugal à Comunidade Europeia, a engenharia portuguesa esteve à altura de assegurar a concretização dos grandes investimentos públicos e privados, dos quais destaco a Expo 98, que ainda hoje é uma referência internacional. Vivemos atualmente num ambiente de crise que arrasta um estado de pessimismo e de maldizer sobre as nossas reais capacidades, que tende a ignorar o que conseguimos fazer nos últimos 40 anos. Nesse período, Portugal duplicou o número de habitações e melhorou de forma muito significativa as condições de habitabilidade. Cerca de 95% das habitações já têm acesso à água potável e 85% têm ligação à rede de saneamento. A cobertura da rede elétrica é praticamente 100% e a rede de infraestruturas de vias de comunicação está ao melhor nível europeu. É indiscutível que a engenharia portuguesa contribuiu para que as necessidades básicas dos portugueses fossem satisfeitas, quando as mesmas continuam a ser identificadas pelas Nações Unidas como os objetivos do milénio para a grande maioria dos países. Também não podemos esquecer a rede de escolas, que permitiu multiplicar por 10 o número de alunos que frequentam o ensino superior, bem como a rede do sistema de saúde. Para todos estes projetos e construções, Portugal não teve que importar conhecimentos. Esta crescente capacidade levou a que muitas multinacionais da área de engenharia também tivessem escolhido Portugal para se instalarem, utilizando como recurso a engenharia portuguesa. Destaco as áreas de telecomunicações, com importantes polos em Lisboa e Aveiro, a indústria química, que assegura, através do polo de Estarreja, a produção de 60% do paracetamol consumido no mundo, a produção da Figueira Florestal, responsável por 4% do total das exportações portuguesas. Também a produção de material elétrico e equipamentos, a produção da indústria automóvel, representam mais de 30% das nossas exportações, sem esquecer a robótica, as novas tecnologias, entre muitas outras áreas menos divulgadas, com destaque para a bioengenharia e a nanotecnologia. Ainda recentemente, perante as novas opções políticas para a produção de energia, a engenharia portuguesa demonstrou ter capacidade para responder aos desafios, como sempre se deu ao longo da nossa história. Neste início do século, com a globalização da economia, a abertura dos mercados, a adesão ao euro, que não permite que a competitividade seja assegurada com a desvalorização da moeda, Portugal enfrenta novos problemas que exigem do poder político e dos empresários uma nova atenção para o potencial da engenharia portuguesa como recurso que poderá contribuir para as respostas mais adequadas. Os nossos recursos são as pessoas e as suas competências profissionais, o território terrestre e marítimo, e a capacidade de organização e de utilizar o conhecimento como forma de produzir riqueza. A engenharia está na primeira linha desta capacidade e, ainda recentemente, a propósito da discussão sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa, a engenharia assumiu posições que foram determinantes para a seleção do novo local. Se analisarmos as assimetrias de desenvolvimento do nosso país ao longo de séculos, verificamos que os períodos mais notáveis ocorreram sempre que o poder político entendeu a importância estratégica da engenharia e promoveu as condições para o seu ensino e aplicação, seja a nível militar ou civil. Mas Portugal, como todos os outros países, partilha uma aldeia cada vez mais global e que enfrenta novos problemas. A população mundial, que era de 1.000 milhões de pessoas no início do século XIX, já atingiu os 6.500 milhões e, segundo as Nações Unidas, atingirá os 9.500 milhões em 2050. Em 2007, pela primeira vez na história da humanidade, 50% da população mundial passou a viver nas cidades. Cerca de 1.200 milhões de pessoas não têm acesso à água potável e mais de 2.500 milhões não têm saneamento básico nem eletricidade. Cerca de 1.000 milhões de pessoas vivem com menos de $1 por dia. A dependência energética é cada vez maior a par das necessidades de água. Se a este quadro somarmos as limitações dos recursos naturais, os graves problemas ambientais e as elevadas assimetrias de rendimentos, facilmente perceberemos a verdadeira dimensão dos problemas que os engenheiros terão que ajudar a resolver. Por isso, é tempo de se olhar para a engenharia e para os engenheiros como parte da solução, promovendo a sua formação e a qualificação profissional, mas também a sua diferenciação e valorização. Neste sentido, entendemos que o modo como a reforma de Bolonha foi adaptada ao nosso país é contrária à exigência de uma elevada formação que permita dar aos engenheiros as competências necessárias para os desafios do futuro. De facto, a atribuição do título académico de licenciado ao fim de 3 anos de formação superior, quando a qualidade da engenharia portuguesa sempre exigiu licenciados com formações de 6 até 1972, passando posteriormente a 5, é incompreensível porque não foi dessa forma que conseguimos garantir a independência da engenharia portuguesa durante o século XX. O saber fazer, a capacidade de transformar conhecimento em produtos e serviços de valor acrescentado e a capacidade de inovar exige pessoas profissionalmente qualificadas que devem ser reconhecidas e valorizadas. Termino com a convicção de que a engenharia está disponível para, uma vez mais, dar o seu contributo para as soluções que o país precisa, mas o poder político deverá ter a humildade de entender os erros cometidos com políticas públicas que massificaram o que era diferente, que desvalorizaram o que tinha valor, sem se ter em conta que os recursos, como a engenharia, precisam de políticas próprias que tenham em conta as suas especificidades. É tempo de políticas que fomentem o interesse dos nossos jovens pela aprendizagem da matemática, da física, da química e tantas outras disciplinas básicas de engenharia e que os mobilizem para que os cursos de engenharia com exigência adequada aos desafios do século XXI. Termino com uma singela homenagem aos militares de engenheiros anónimos que colocaram o seu saber ao serviço do país e que tanto hoje nos orgulhamos. Muito obrigado pela vossa atenção e por esta oportunidade para promover a engenharia portuguesa. Muito obrigado.
O próximo interveniente é o Tenente-Geral António José Maia de Mascarenhas, oficial-geral oriundo de Engenharia, inscrito na Ordem de Engenheiros dos Engenheiros há 33 anos, desempenhou múltiplas funções, quer no âmbito da Arma de Engenharia, quer no âmbito do ensino, na Academia Militar e no antigo Instituto de Altos Estudos Militares de Pedrouços. Foi chefe das infraestruturas do Exército e diretor de infraestruturas do Exército. Foi nomeado na altura da constituição desta Comissão para as comemorações dos 200 anos da Guerra Peninsular, fruto da sua experiência, e tem sido um participante ativo nos vários colóquios e nas exposições que têm sido realizadas. Foi comandante de instrução e doutrina do Exército e é presentemente foi nomeado para as funções de vice-presidente do Conselho de Planeamento Civil de Emergência.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Sr. General, Chefe do Estado-Maior do Exército, Excelentíssimos Srs. Deputados, Excelentíssimo Sr. Embaixador da Inglaterra em Portugal, Excelentíssimos Srs. Generais, Excelentíssimos Srs. Autarcas, aqui presentes, Presidentes de Câmara da Plataforma Intermunicipal, Excelentíssimos Srs. Elementos da Mesa, Minhas Senhoras e Meus Senhores, cumpre-me dar-vos a conhecer as fontes e referências utilizadas para esta apresentação. Começo por vos referir a minha experiência pessoal. Ela iniciou-se quando tinha 15 anos de idade e no âmbito das atividades do Corpo Nacional de Escutas. Descobri no Museu de Torres Vedras as linhas de Torres Vedras ali tão perto. Fiz então vários percursos e croquis dos fortes de Torres Vedras até ao mar. Como se pode imaginar, em todas as cadeiras militares de História ou de Engenharia dos vários cursos que fiz, sempre as linhas de Torres Vedras tiveram lugar de destaque. Mas foi no desempenho de funções de chefe das infraestruturas do Exército e depois diretor dos serviços de Engenharia que, com responsabilidades na gestão do património a cargo do Exército e, nomeadamente, de um número ainda relevante de fortes que este contacto e conhecimento direto se completou por obrigação com a sua conservação e recuperação. As fontes de informação mais utilizadas por mim têm sido o vastíssimo e valiosíssimo espólio cartográfico do Gabinete de Estudos Arqueológicos da Engenharia Militar, o arquivo do Real Corpo de Engenheiros, ainda não tratado e existente na Direção de Infraestruturas do Exército, o Arquivo Histórico Militar e diversas publicações de referência de que destaco. A primeira publicação, elaborada a propósito das linhas de Torres Vedras, da autoria do capitão John Jones, o principal dos engenheiros militares ingleses encarregues da construção, e que foi publicada pela primeira vez em 1829, designada por Memorando sobre as Linhas de Proteção de Lisboa, traçadas em 1810. E também várias publicações, manuscritos, plantas e desenhos dos oficiais do Real Corpo de Engenheiros, José Maria das Neves Costa, Lourenço Homem da Cunha Dessa e Brandão de Sousa, estas de 1800 a 1841, e do Coronel Francisco Eduardo Batista, já no século XX, para além dos livros do professor Pedro Vicente, nomeadamente aqueles que têm como referências os arquivos de Vancelos. Dos livros atuais, têm também especial interesse as linhas de Torres Vedras, do inglês John Green, publicado em 2000, e o Wellington War, Peninsular Dispatches, de Julian Rapborn. Vou desenvolver a minha apresentação segundo este sumário. Sobre a ação e esforço dos portugueses e ingleses e do que foi determinante, tirem vós próprios as conclusões. No final do século XVIII, a guerra na Europa provocou na governação portuguesa uma preocupação crescente com a segurança do Império. Fizeram-se muitos estudos de defesa do território e contrataram-se vários estrangeiros para reorganizarem o Exército. Quanto aos planos de defesa e a necessária organização do Exército, duas concessões se procuravam conciliar: a defesa por regiões, com base em unidades regionais e comandadas pelos comandos regionais, e um Exército Nacional capaz de se movimentar e ser empregue, onde necessário, de acordo com as direções do ataque principal, ou mesmo ser deslocado para o estrangeiro para apoio de aliados. Quanto aos estrangeiros, defenderam variadas soluções de defesa e de organização, entre defender na fronteira com base em praças fortes, ou defender a capital e outras cidades com base em forças manobráveis, concentráveis e a reunir onde necessárias. No início do século XIX, a defesa de Portugal estava assente num conjunto de fortalezas fronteiriças e guarnecidas com peças de artilharia em número e de qualidade considerável e com meios humanos razoáveis. Nas fortalezas mais importantes, um engenheiro militar garantia a sua conservação e melhorias. Salientam-se destas fortalezas Valença e Monção, Chaves, Almeida, Abrantes, Campo Maior e Elvas. As restantes tropas, de infantaria, de cavalaria e de artilharia de acompanhamento, estavam deficientemente armadas e equipadas e com os efetivos muito incompletos, mal treinados e indisciplinados. Há ainda a destacar a existência das tropas de milícias, constituindo unidades destinadas a substituir as unidades de linha, e as ordenanças, restantes elementos das designadas listas das ordenanças e de menor qualidade. Para a defesa dos portos e embarcadores, várias fortalezas devidamente armadas defendiam nas barras e pontos dominantes. Na costa destacam-se Caminha, Viana do Castelo, São João Batista na Foz do Douro, Santa Catarina na Foz do Mondego, Nazaré, Peniche, os fortes da Barra do Tejo, os fortes da Barra do Sado, Sines, Mil Fontes e os fortes da Costa Algarvia. Em 1762, num episódio da Guerra dos Sete Anos, conhecido como a Guerra Fantástica, a Espanha e a França aliada, Luís XV e Carlos III, ambos Bourbons, invadiram o território nacional em maio, por Miranda do Douro, em direção ao Porto. Depois, em agosto, pela Beira, ocuparam Almeida, seguindo em direção à Vila Velha de Ródão, rumo a Lisboa. O exército português, comandado pelo Conde de Lippe e reforçado com forças inglesas e forças suíças, estas contratadas pelo Marquês de Pombal, retardam o movimento de composições na Serra das Talhadas e estabelecem a base do exército em campanha em Abrantes, impedindo o inimigo de atingir essa cidade, de transpor o Tejo e ameaçando uma incursão em Espanha. Após esta campanha, foi saliente a tomada de consciência e a percepção da importância, quer do conhecimento do terreno, quer das praças fortes. Após a Revolução Francesa, em 1793, os sucessos da França Republicana levaram à coligação das monarquias europeias contra ela. Portugal e a Espanha formaram uma força que combateram no Roussillon. Entretanto, em França, o poder mudou de mão e, após a Paz de Basileia, a Espanha coligou-se com a França, deixando as forças portuguesas isoladas, resultante numa triste retirada para Portugal. Em 1800, a possibilidade de guerra com a Espanha aumentou e foi sentida mais profundamente a dificuldade de efetuar planos de defesa sem mapas e memórias que permitissem estudar. Os trabalhos de engenharia portuguesa durante a primeira invasão são os seguintes. Foi preocupação da engenharia francesa efetuar reconhecimentos de toda a área da Extremadura a norte de Lisboa, para manterem um bom conhecimento do terreno para o caso de qualquer tentativa de desembarque dos ingleses. Em 1808, o exército português é praticamente desfeito por ordem de Junot, apenas se mantendo o Real Corpo de Engenheiros e a Artilharia. Como é conhecido, após a revolta do Porto no Forte de São João Batista contra os franceses, as manifestações sucedem-se no Norte, no Algarve, na Beira, no Alentejo. A Junta do Porto, chefiada pelo Bispo, inicia a reorganização das forças militares através da ação de Dom Miguel Pereira Forjás Coutinho, e o comando destas é dada ao general Bernardim Freire de Andrade. Do Norte e no Sul, as forças portuguesas iniciam a expulsão do invasor. A Junta do Porto pede apoio à Inglaterra e o Wellesley desembarca na Figueira da Foz e depois na costa do Vimeiro. As forças inglesas e poucas portuguesas vencem a Batalha da Roliça e do Vimeiro. Pelo interior, as forças de Bernardim Freire de Andrade conquistam Abrantes e os franceses acabam por retirar de Portugal. Na segunda invasão francesa, em 1808 e no início de 1809, o Major Neves Costa, do Real Corpo de Engenheiros, efetuou o esboço da Carta Itinerária Militar, que contém a topografia do terreno a norte de Lisboa, e escreveu uma memória sobre as posições defensivas. O Major Neves Costa foi o autor da primeira concessão das linhas de Torres Vedras. Em 1809, após a retirada francesa, inicia-se a Ordem de Beresford, o levantamento das forças do exército português, e são reiniciados os trabalhos de elaboração da Carta Militar dos Terrenos a norte de Lisboa, juntando-se à equipa anterior, o 2º-Tenente Feliciano de Farinha. Os trabalhos concluíram-se em fevereiro de 1809, sendo entregues em maio seguinte. Também nesta altura, e pela mão do Major do Real Corpo de Engenheiros, Homem Cunha Dessa, são elaboradas a memória sobre a linha defensiva que deve cobrir Lisboa, e em maio é apresentada outra, a memória do Plano de Defesa da Capital. Os engenheiros militares portugueses atuam por todo o reino. Entretanto, Wellesley regressou a Portugal a 22 de abril de 1809 e trouxe consigo alguns oficiais e sargentos da engenharia inglesa, comandados pelo tenente-coronel Fletcher. Entretanto, Soult, comandando a segunda invasão, entrara pelo norte, conquistara Chaves, Braga e o Porto, mas não conseguiu passar o Volga. As forças francesas são atacadas por todo o lado. O general Silveira defende o Tâmega e não deixa efetuar a ligação desejada por Soult para a Espanha, o mesmo acontecendo pelo Minho. Entretanto, o exército português, levantado em poucos meses por Dom Miguel Pereira Forjás Coutinho e instruído e comandado por Beresford, o chefe de Estado-Maior, iniciou o movimento para Norte, juntando-se com as forças inglesas que vão libertar o Porto e terminar a segunda invasão francesa. Após a retirada de Soult, as forças inglesas e portuguesas instalaram-se entre o Mondego, o Zêzere e o Tejo, tendo a Brigada de Engenharia do Exército de Operações iniciado um plano de reconhecimentos defensivos nessa área. Era comandante desta brigada o Tenente-Coronel do Real Corpo de Engenheiros, Carlos Frederico Bernardo de Caula, e dela faziam parte o Major Neves Costa. No norte do país, sob o comando do Brigadeiro Dias Azedo, desenvolviam-se trabalhos defensivos. O Tenente-Coronel do Real Corpo de Engenheiros, Duarte Fava, que comandava outra brigada, é encarregue da construção dos telégrafos e da inspeção dos acuartelamentos e acantonamentos e muitos outros e variados trabalhos. O Plano de Defesa de Portugal foi enviado por Wellington a Londres em outubro de 1809, mas só em março de 1810 é que o governo inglês deu a sua aprovação. Este plano previa que os franceses tentariam entrar em Portugal pela fronteira da Beira para conquistarem Lisboa. A defesa de Portugal tinha por linha avançada as fortalezas de Ciudad Rodrigo, à frente de Almeida, e Badajoz, à frente de Elvas, ambas defendidas por forças espanholas. Em território português, a primeira linha defensiva na Beira era a fortaleza de Almeida e o rio Coa. Foram preparadas posições e colocadas forças ao longo deste rio, e o general Bacelar, comandante da Beira, recebeu ordem para preparar a destruição das pontes entre Pinhel e Castelo Bom. Certo que os franceses, caso passassem a primeira linha defensiva, empreenderiam a marcha pela margem esquerda, repito, margem esquerda do Mondego, pela Estrada da Beira, Wellington mandou preparar posições defensivas no rio Alva e determinou ao general Bacelar que preparasse a destruição de todas as pontes sobre aquele rio, outras desde Selurico até Penacova, sobre o Zêzere e outras ainda menores. Mais a este, sobre a estrada de Castelo Branco para Abrantes, mandou construir redutos e trincheiras na Serra das Talhadas, na região onde a estrada passa sob o rio Alvito e colocando forças em Sobreira Formosa. Mandou também reparar muitas estradas, da Almeida para Penacova, de Penacova para Tomar, de Castelo Branco para Abrantes, via Vila Velha de Ródão, de Abrantes para Lisboa, via Santarém. Quanto às fortalezas, Wellington mandou reforçar com construções. É uma desobediência informática. Bom, quanto às fortalezas, Wellington mandou reforçar com construções e guarnições, quer Marvão, Elvas, Campo Maior, Abrantes e muitas outras. As linhas de Torres Vedras são, de facto, uma obra cuja iniciativa se deve a Wellington, e cujo desenvolvimento construtivo teve a direção dos engenheiros militares ingleses, portugueses e hanoverianos, e o trabalho de cerca de 150 mil populares portugueses, devidamente pagos, mas cujo esforço deve ser reconhecido. Sendo a Península de Lisboa absolutamente necessária para assegurar a testa de ponte das forças inglesas na Península Ibérica, era também para uma retirada destas forças pela esquadra inglesa. Wellington previu, então, um ponto de embarque devidamente protegido, São Julião da Barra, ou, em alternativa, Setúbal, onde também foram feitas obras defensivas. Foi também executada a fortificação da Almada, por indicação de Dom Miguel Pereira Forjás Coutinho, com vista a impedir a utilização de locais dominantes por um eventual inimigo, o que permitiria bater pela artilharia as águas do Porto de Lisboa. Wellington visita a região das futuras linhas de Torres Vedras a 17 de outubro e a 20 de outubro de 1809 elabora um memorando sobre as obras a efetuar a norte de Lisboa, ordenando ao Tenente-Coronel Fletcher, dos Royal Engineer, comandante da engenharia inglesa em Portugal, o seu início imediato. Os objetivos do plano de Wellington para as linhas de Torres Vedras eram manter a posse de Lisboa e do Tejo e, no caso de sorte adversa, permitir o embarque das tropas inglesas. Segundo pensava Wellington, o inimigo poderia dirigir-se a Lisboa, segundo duas direções, uma pela margem direita do Tejo e outra pela margem esquerda. Caso o inimigo atacasse como previsto e conseguisse continuar em direção a Lisboa, era necessário retirar todas as forças para trás do ponto para lá do qual o Rio Tejo não seria vadeável pela margem esquerda. O primeiro local onde tal acontecia era na região da Ribeira da Castanheira, frente à Vila Franca de Gira. Nesta zona recomendava se defenderia a grande estrada para Lisboa, junto ao Tejo. Para evitar o contornamento pela esquerda, deveriam ser ocupadas posições em Torres Vedras, Sobral e Arruda. Caso o inimigo obrigasse à retirada em Torres Vedras, esta deveria ser gradual para o cabeça de Montachique. Se tal acontecesse no Sobral, então a retirada seria para Bucelas. Se houvesse necessidade de retirada da Arruda, esta seria para Alhandra. A segunda linha de defesa, a defesa principal, seria Alverca, Serra de Servos, Bucelas. Num segundo reconhecimento que efetuou em 10 de fevereiro, Wellington apercebeu-se que a posição da Castanheira poderia ser contornada e mandou desfazer as obras nesta região. Desta forma, a primeira linha passou a iniciar-se em Alhandra. O memorando de Wellington, embora orientador, permite avaliar o enorme e excelente trabalho dos engenheiros militares de Fletcher, quer de estudo, quer de planeamento, quer de condução de trabalho. Relativamente às outras obras adicionais, gostaria de vos dizer que foram construídas muitas centenas de quilómetros de estradas ligando as posições, sendo calcetadas muitas das que seguiam ao longo dos vales. As transmissões foram asseguradas por um sistema de estafetas e um sistema de sinalização inglês, com bolas penduradas numa verga suspensa de um mastro, operado por marinheiros, e que foi depois substituído pelo sistema português, constituído por semáforos de dois braços. Este sistema tinha um ponto fulcro na Senhora do Socorro, por ser o ponto dominante, com estações em Alhandra, Sobral, Torres Vedras, Telhadouro, estes na primeira linha, e na segunda linha em Cerro de Servos, Montachique, Solível, Tapada de Mafra e Ribamar. De um ponto limite das linhas à central, uma mensagem demorava cerca de 4 minutos e 30 segundos. O levantamento topográfico e a cartografia de apoio ao traçado das linhas de Torres Vedras foram iniciados em novembro de 1808 e concluídos em 4 de março de 1809 pelo Major do Real Corpo de Engenheiros Português, José Maria das Neves Costa, como já disse. A carta e a memória descritiva da mesma, com a indicação dos locais a utilizar em termos defensivos, foi então apresentada a D. Miguel Pereira Fujás Coutinho, secretário da Guerra, e nova memória descritiva das diversas posições em 6 de junho de 1809. Em outubro de 1809, Wellington visitou a região das futuras linhas de Torres. E a 20 deste mês, redigiu a memória conceptual para a sua construção. Em 3, 4, 8 de novembro de 1809, respectivamente, iniciaram as construções dos fortes da terceira linha, do Sobral e de Torres Vedras. Em fevereiro de 1810, iniciaram-se as obras nos desfiladeiros, Alhandra, Arruda, Ponterrol e os redutos 103 a 108 da linha de Oeiras. Em 17 de fevereiro, o capitão Rossi iniciou as obras na região de Mafra. Em 19 de fevereiro, foi a vez da região da Ericeira e Carvoeira. Na Via Longa, a 24 de fevereiro. Na Arruda, a 17 de março. E a 26, na Ponte de Rol. Todos os trabalhos tiveram direção do tenente-coronel Fletcher, apoiado por oficiais ingleses, a maioria, portugueses e hanoverianos. Nas linhas de Torres Vedras foi empregue uma brigada de engenheiros do Real Corpo de Engenheiros, constituída pelos majores Homem Dessa, Bernardo Franco, Manuel Brandão, Xavier de Brito e Luís de Belgarde. Na direção dos trabalhos, ajudavam estes oficiais 18 sargentos e praças inglesas, 150 portugueses do Real Corpo de Engenheiros. Os trabalhadores eram constituídos por praças de dois regimentos de milícias, trabalhando como pioneiros, e por paisanos, que se estima seriam cerca de 7 mil por dia, devidamente pagos. A partir de junho de 1810, Fletcher passou a orientar as obras de fortificação na região da fronteira da Almeida e deixou a direção dos trabalhos das linhas de Torres Vedras ao capitão John Jones. A ocupação das linhas iniciou-se de 9 para 10 de outubro de 1810, estando prontas 126 obras, com 427 peças de artilharia instaladas e guarnecidas por milícias e ordenanças portuguesas e forças espanholas do general La Romana. No final da primavera de 1810, Massena estava ainda em Ciudad Rodrigo, pelo que em 17 de junho, Fletcher deu ordem para melhorar o flanco oeste das linhas de Torres Vedras, a região de Torres Vedras e Sobral. Já aqui a este, sobre o Tejo, com a vinda das chuvas esperadas para o inverno, seria provável que os obstáculos fossem suficientes para deterem o inimigo. A posição de Olhandra foi também melhorada. Também foi estacionada na margem esquerda do Tejo, frente à Olhandra, uma flotilha de 14 barcos armados. No flanco oeste do distrito de Torres Vedras, foram construídos, ao longo da margem esquerda do rio Cisandro, vários redutos, enquanto no rio foram criados vários obstáculos que provocaram a inundação das margens. A primeira linha, no final, incluía 69 obras com 319 canhões e estava preparada para ser guarnecida com 18.683 homens. São cerca de 32, 33 quilómetros de extensão. Também as defesas de São Julião da Barra foram acrescentadas e construídos cais de embarque para as tropas que retirassem. Em Almada, foram construídos 17 redutos, que permitiam bater Lisboa e os navios que entrassem no porto. A 6 de outubro, o capitão John Jones informou o tenente-coronel Fletcher que a defesa das linhas estava concluída. Em jeito conclusivo, quero deixar-vos os aspectos que mais me impressionam neste processo de crise e de emergência nacional. A capacidade reorganizativa que emergiu da nação. A rapidez da decisão, da construção das linhas de Torres Vedras e a qualidade da execução dos trabalhos, quer em termos táticos, quer técnicos, e o secretismo que foi mantido sobre os mesmos durante a construção da maior obra de fortificação de campanha do mundo. Também saliento que me impressionou verificar que Portugal contribuiu decisivamente para o esforço em prol da liberdade na Europa. Conceito e esforço, estes, liderados pelo governo inglês e pelo comandante em chefe inglês na Península Ibérica, Lord Wellington. A importância decisiva que o exército português, primeiro pela sua artilharia e engenharia, e depois de reorganizadas pela sua infantaria, cavalaria e caçadores, repito, que o exército inglês teve na libertação da Espanha. Também me impressiona a excelência e respeito que, de uma forma geral, caracterizaram o comando das forças portuguesas por Wellington e por Beresford. Por último, também, e não menos impressionante, a força, o dinamismo e o patriotismo do homem que assinalo como o português mais determinante neste período, o secretário da Regência, general Miguel Pereira Forjás Coutinho, conde da Feira. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. General. E agora, para concluir, nada melhor do que aquele que é um dos nossos mais eminentes historiadores e um profundo conhecedor daquela que é a época que se realizaram estas invasões da linha de Torres. Temos agora como orador o professor António Pedro Vicente, professor catedrático de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, que é autor de vasta bibliografia sobre a época napoleónica, o pré-liberalismo português, o período republicano e as relações lusas com a Espanha, com a França, com a Grã-Bretanha e com o Brasil nos séculos XIX e XX. Por isso, o Sr. Professor tem a palavra.
Em primeiro lugar, quero agradecer o honroso convite que me é feito para estar, não é a primeira vez, nesta nova sala. tratando de assuntos relacionados com a maior importância, de maior importância para a história portuguesa, nomeadamente os que se debatem e estão a ser debatidos hoje, e aqueles que faz agora 200 anos que se deram e constituíram na história portuguesa um fasto extraordinário, na medida em que assistimos à mudança do Reino Antigo para o Reino Novo. E muitos destes factos se devem à atuação dos portugueses, ao seu, podemos falar, patriotismo e advento de nacionalismo, ao auxílio da Inglaterra, nosso velho aliado, ao de novo e ao esforço dos portugueses que aqui se bateram. E quero chamar a atenção, depois de saudar estas primeiras palavras, por alguma razão, intervieram antes de eu saudar as pessoas presentes nesta mesa, a quem agradeço o esforço que fazem, na medida em que, na ausência de uma Comissão Nacional para estas comemorações da máxima importância, têm feito tudo para enobrecer a data. E assim, e nessa medida, o Sr. Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Lema, estou a cumprimentá-lo, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar da Defesa Nacional, Dr. José Luís Arnoux, Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, Sr. General Pinto Ramalho, Srs. Deputados, excelentíssimo público, Sras. E Srs., caros colegas de mesa, saúdo-vos e agradeço o poder estar aqui. Ora bem, eu não vou falar, seria ridículo, de fortificação, o que me tem interessado muito, através de dezenas de anos, nomeadamente para esta época. E também não vou falar de engenharia. Enfim, até fiz uma tese de doutoramento em França sobre a engenharia francesa em Portugal. Pouco conhecida, mas embora muita gente fale francês e possa lê-la e compreendê-la. Eu vou falar não de fortificação, não de aspectos específicos, que seria estultícia da minha parte, atrevimento, até falar daquilo que os especialistas trataram, seria um atrevimento, mas um pouco, e nestes minutos, que me são concedidos, muito poucos, e vou falar um pouco do que era Portugal neste tempo. Lembrar a quem desconhece a história, e esse é um dos grandes maus, nomeadamente da governação portuguesa, é o desconhecimento da história, esquecendo muitos que a história, em certa medida, é mestra da vida, não sendo uma ciência exata, mas seria muito bom que alguns dos governantes aprendessem a história portuguesa, ou lhes fosse concedida a possibilidade de alguma coisa a conhecerem neste campo. Ora bem, quero lembrar o seguinte, portanto, não falo de fortificação, embora toque duas vezes, talvez, no problema das linhas de torres. Falarei das linhas de torres, pode ser que a palavra apareça. E que agora me deem os minutos que me são concedidos. Ora bem, quero lembrar a saída do rei de Portugal, da família real. A saída da família real tem uma importância extraordinária. O primeiro congresso que se deu em São Paulo, comemorativo dessa saída, é que muitos conhecedores de história chamam fuga e que eu chamo uma atitude tática de natureza extraordinária, enfim, guiada pelos ingleses, mas obedecida por quem devia, nessa altura, o príncipe e a família real, o príncipe Dom João, a saída para o Brasil fez com que um congresso que eu tive a honra de organizar em São Paulo se chamasse, o primeiro que se deu para comemorar essa data extraordinária, se chamasse o segundo descobrimento do Brasil. O segundo descobrimento do Brasil. Assim o entendo. A saída de Dom João VI, as atitudes do seu filho, o emancipador do Brasil, e tudo o que procedeu e o que prosseguiu a seguir a essa data, devido à França e às ameaças francesas, constitui um facto extraordinário na história mundial, pois é o único dos dirigentes, na altura, passivos da perseguição, da ampliação e da expansão napoleónica, que escapou cuja a coroa escapou. Ele transportou consigo para o território português, a sua coroa. O que não se deu a Carlos IV, Maria Luísa, Fernando VII, etc., que foram aprisionados. Por isso, guerra de independência em Espanha e, por isso, guerra peninsular em Portugal. É um aspecto que quero salientar. Outro aspecto que quero salientar é que, desgraça nossa, a bibliografia internacional tem esquecido extraordinariamente a guerra em Portugal e a situação que Napoleão criou e que mais tarde diz, eu julgava que era um passeio à península, mas aqui se liquidou, a meu ver. Aqui se liquidou. Não na Rússia, mas aqui, em Portugal. Rolista, Vimeiro, Colombeira, Sá, Linhas de Torres e por aí fora foram uma desgraça para os seus maiores generais. Napoleão, a meu ver, figura extraordinária, aqui já elogiada e consagrada, tomou uma atitude, fez erros gravíssimos. Eu tive uma grande alegria, recentemente, quando uma universidade francesa me convidou, através de um dos seus juramentos, para fazer um estudo sobre relações de l'échec, da derrota de Espanha, de Napoleão em Portugal. Um francês, uma francesa neste caso, professora de uma universidade, importante, francesa, fazer-me esse convite, honrou-me, enobreceu-me e embateceu-me, e eu fiz esse trabalho, estou a fazer relações da derrota de Napoleão em Portugal. O que aqui falamos tem sido considerado guerra peninsular, guerra de Espanha, guerra de independência. Portugal não existe. O saco não existiu. Vimeiro, Rolista, Colombeira, etc. Ora bem, já falei do rei. O rei saiu com a sua família. A nobreza aquietou-se. Não tomou atitudes. No Conselho de Regência, uma outra exceção, já foi aqui falada, mas se eu quisesse resumir numa palavra, e estou obrigado, dado o tempo, o espaço temporal que me é concedido, a Regência atuou sempre mal durante a permanência das quatro invasões francesas. Refiro quatro, porque a primeira está hoje bem definida e há que ler a correspondência de opinião, porque no momento presente está a ser publicada por uma grande equipe dos melhores historiadores franceses. Já vamos para o quarto volume, mil e tal páginas, saíram oito ou nove. É a correspondência de Napoleão, e quem a lê, com atenção, e lerá em breve, se quiserem ler, ou se gostarem da história, e se quiserem saber o que se passou, determina que a invasão de 1801, em que Portugal ficou sem Olivença, sem um pequeno território, em relação à conquista então realizada, a mando de Napoleão, por um dirigente espanhol chamado Godoy, construiu a primeira invasão. Portanto, quero com isto, e friso, sintetizando, Portugal vivia desde 1801, já não diz desde o Rousseau em Catalunha, a guerra em que Portugal, como auxiliar da Espanha, se meteu e, ao ser assinada uma paz, a Espanha esqueceu-se de Portugal. Portanto, Portugal, a partir de 1795, fica em guerra com a França, permanentemente, em guerra feroz, em guerra que levou muitas vezes à prisão. Nas enxovias francesas, de embaixadores e grandes políticos portugueses, que aí, e isso se conhece, não é? Foram presos por serem portugueses e por serem considerados que estavam feitos com os ingleses, que havia que abater. Portanto, a nobreza serviu na legião, a serviço de Napoleão, em grande parte. O Azapato retirou-se, caça de Bernardo e Freire de Andrade e Castro. General de Silveira, uma figura extraordinária da história portuguesa, completamente postular, que acompanhou Wellington em território peninsular durante vários anos até a entrada em França, mas que nas enciclopédias dado como desaparecido, como terminado o seu currículo em 1811, E o homem ligado a Amarante, etc. E quanto ao povo, foi esse sofredor, foi esse que aguentou esses anos tristes, desgraçados, de grande penúria, grande desgraça no nosso país, cujas consequências ainda hoje se podem ver. Recentemente, tive ocasião, portanto, assisti, de fazer parte de um júri em Paris, de uma tese em que uma francesa, uma lusa, enfim, com sangue português, uma francesa percorreu o país durante anos, recolhendo resquícios daquilo que aparentemente foi ontem, 200 anos, o que é que se deu neste país? O que é que há? Restos. E fez uma tese notável. Infelizmente, as autoridades portuguesas e um dos mentores que está nesta sala, meu querido amigo, vai publicar, e para a qual eu fui convidado para fazer o respectivo prefácio. Nessa tese é lembrada toda esta heroica atitude tomada por aqueles que sobreviveram a uma grande desgraça. Foram muitos anos de terrível inexistência de bens materiais, de uma vida medianamente decente para a maioria dos portugueses. Quero avisar que, durante a permanência de Junot, a única, vamos lá, extrato social que ficou em Portugal foi o clero. Todos os bispos ficaram em Portugal, nenhum se ausentou. E todos, seguindo uma diretriz inteligente do príncipe Dom João, todos elogiaram o inimigo que vinha, porque Dom João tinha consciência da incapacidade de Portugal para se defender e, como tal, para evitar uma chacina ainda maior, pediu a esses indivíduos, mais tarde grandes lutadores, alguns deles, nomes que posso lembrar, desses bispos, desses governantes da Igreja, que recebessem bem as tropas de Napoleão, quase classificando Napoleão como católico que acompanhava as missas diariamente. Alguns quase chegaram a esse ponto, mas tendo em vista a boa recepção e o não extravasamento de sangue. Ora bem, portanto, quatro invasões deram um desgaste terrível ao país. Empobrecimento, miséria, orfandade, epidemias, orfandade. Principalmente, e é interessante, a atitude dos ingleses mais tarde em relação aos que ficaram sem família. Temos relatos inúmeros de algumas regiões do país, não todas, é óbvio, mas dos governantes, dos juízes de fora, que conseguiram juntar números relativos a mortos, assassinatos, incêndios, destruições e toda a série de calamidades que sucederam a um país onde, por razões que já são suficientemente conhecidas, foi determinado a queima da terra total, o abandono da terra. Portanto, a entrada nas linhas de torres, nessas poderosíssimas linhas, da maioria da população. Portanto, abandonados os campos, abandonadas as produções, para que os franceses não se pudessem alimentar. É sabido, e os excelentes generais, oficiais, superiores de outra ordem que estão aqui, conhecem bem o que é intendência no exército, o que é ter ou não ter intendência, e o que era a intendência dos ingleses, e o que era a intendência dos franceses, que viviam, em parte, da pilhagem. Alimentavam-se do que iam caçando, o que causava problemas ainda maiores e confusões para muitos de que houve guerrilha em Portugal. Eu diria, enfim, é uma velha discussão que tenho com queridos amigos. Em Portugal não havia condições para haver guerrilha, havia sim aquilo que os franceses chamam, dão um nome muito especial, que é o ataque de bandidos, muitas vezes desertores, fugidos das vilas, cheios de fome, que atacavam, matavam e se refugiavam, não obedecendo aos seus oficiais. Massena, nesse aspecto, e é muito curioso, Massena era um grande general e castigou severamente muitos oficiais e muitos subordinados seus que assim procederam. Ora bem, a Inglaterra é outro aspecto a estudar. A Inglaterra no imaginário nacional. Outro aspecto que há que estudar profundamente. Eu queria pôr aqui o problema, é sempre muito difícil com estes minutos, com tão poucos minutos que temos, falar de aspectos desta natureza. Mas quero lembrar, ir um bocadinho atrás. Um dia, em Vincennes, precisamente, descobri muitas cartas de patriotas franceses que escreviam para o Diretório, na altura, o Diretório dura até 1795, o governo do Diretório, em 1799, digo, até à conquista do poder, Romário, como toda a gente sabe, pelo Napoleão, com o auxílio do seu irmão, mais tarde, embaixador em Madrid, Luciano Bonaparte, e aí se demonstra, primeiro, que desde o primeiro minuto Napoleão quis conquistar a Península. E é pena que a história portuguesa não tenha percebido perfeitamente. Desde o primeiro minuto havia conquistar, havia a Norte da África, havia o poder da Inglaterra em Portugal. Essas cartas, todas elas dizem o mesmo, das pessoas mais diversas, das profissões mais diversas, dos locais mais diversos. Dizem todas, só há uma solução para derrotar a inexpugnável Inglaterra, é a conquista de Portugal. Parece que estou a dizer algo extraordinário. É a conquista de Lisboa, nomeadamente. Um dia em Lisboa, temos a Inglaterra na mão. Assim explicando, muitos dos trajetos das invasões, etc. Ora bem, eu óbvio que não vou falar de invasão do Sul, da invasão do Junô, dos terríveis erros que Napoleão, grande general, aqui cometeu. Basta chamar a atenção do frentíssimo público para as memórias de um grande memorialista francês, Barbeau. Ele próprio diz o mesmo que eu. Ele próprio diz as razões do nosso cheque, dos nossos azares na Península. A Península foi, portanto, varrida por grandes graças. Na Península, eu gostaria de ter tempo para aqui falar de o que se passou em Coimbra, o que se passou em Liria, o que se passou em Miranda do Corvo. Mas não vamos, não temos tempo para isso. Só um outro número. Por exemplo, aqui, mortes de Liria, segundo os relatos da época, 48 mil pessoas. Na região de Liria, no Vigar, na região episcopal. Pombal, 7 mil. Outros números interessantes. O juiz de fora, por exemplo, os relatos que nós tínhamos vindo ali, os roubos, ataques, etc. Fora de Arouço, encontrou o juiz de fora, quando, depois da saída de Bacena, encontrou 500 cadáveres insepultos. Portanto, procederam-se a epidemias, surgiram epidemias, doenças graves, etc. Tudo isso faz parte dessa miséria. E sucede também um outro aspecto que queria aqui narrar, é que todos esses franceses, que não esqueci o que ia dizer, dizem, um deles resume, sintetiza de uma forma muito pitoresca, o pensava, mas dizendo o mesmo que os outros, não esquecer que Portugal é a vache ao lé, é a vaca leiteira de Inglaterra. É óbvio que quem pensar bem sabe que Portugal é madeira, é os Açores. Era a globalização da época. Portugal era o Brasil. A indústria inglesa, basta pensar um pouco, que deixava de ter lã, matérias-primas para alimentar a sua litologia, as suas máquinas, que deixava de ter vinda dos Estados Unidos, passou a ter a vinda do Brasil. A Inglaterra, ao contrário da Holanda e da França, nunca pensou conquistar o Brasil. A Inglaterra tinha o Brasil. Ao ter Portugal, mas não. Tinha o Brasil. Estudemos. Estudemos os acordos de 1810, estão suficientemente estudados por economistas, historiadores e economistas brasileiros. Brasileiros, nomeadamente. Ora bem, quero também aqui chamar a atenção que tudo tem a sua salvação, as coisas não se afundam, os países. Em 1811, uma comissão de ingleses, de que fazia parte Charles Stuart, John Croft, Gaudêncio, etc., e outros nomes que me interessa aqui narrar, fizeram em Inglaterra extraordinárias petições, tendo em vista auxiliar Portugal. Portugal estava isolado, sem nada. E conseguiram-se bastantes dinheiros. Havia a imigração, a própria imigração inglesa em Inglaterra, que também está por estudar, à altura, nomeadamente a imigração política, que já lutava pelo constitucionalismo, Baixa, etc., fizeram pedidos à Inglaterra que deram um resultado extraordinário. Aliás, esses pedidos partiram de Dom João, quando soube a situação em que estava o país, no Brasil, e pediu à Inglaterra auxílios que foram efetivamente concedidos. Portanto, já falámos aqui do imaginário criado pelas. E o que há que fazer, e infelizmente que uma tese foi agora publicada em França e vai ser publicada em Portugal, sobre o imaginário que ainda perdura em todo o Portugal. Sobre a situação criada na altura, foi ontem, e é muito curioso, situações criadas, novas profissões que surgiram, isto é uma anedota conto, quando os franceses caminham para Sul, direitos a Torres Vedras, depois do Bussaco, depois de um erro crasso terrível de uma seda, que tendo sido enganado por um, ou enfim, porque lhe sonugaram os papéis, que está em Vincennes, conhece os estudos, que aliás estão publicados, de Bouchard, que diz, para entrar em Portugal, nunca pela margem direita do Mondego. Entrou pela margem direita, caiu no saco. Um Wellington que estava a ser julgado pela Inglaterra e pelo Parlamento, a Inglaterra é quem manda nas coisas militares, os reis reinam, mas não governam, como toda a gente sabe, quem determina as guerras é o Parlamento. E o Wellington aí saiu de um poço para a glória, no saco, devido a um erro gravíssimo. Outras vezes, produto de invejas, isto são aspectos que memorialistas franceses falam. Há que os ler, o Foix diz, foram tirados documentos. O Bouchard teve, juntamente com o Vincennes e outros engenheiros, estão tudo feito, como há bocado disse, trabalharam em Portugal muito sobre Portugal. Conheciam bem Portugal. Esses documentos estão hoje em Vincennes. Aqueles que quiserem ver, estão em Vincennes, os arquivos de Vincennes, vão lá procurá-los. São os documentos da história portuguesa. Estão lá todos. Esses documentos não foram entregues na cena. Ora, isso o Napoleão fez mais nada grave. Pôs sobre as ordens de Vincennes os generais do seu gabarito, o Soult, o Ney, considerado o maior homem da cavalaria francesa. O Junot conhecia Portugal como embaixador e como rei, e como ocupante. Está claro que em Salamanca todos se zangaram. Está claro que Salamanca tinha, como Estado-Maior, um jovem de 28 anos, geólogo, Jean-Jacques Pli. Saiu de recentemente, há 17 anos, dos Estados Unidos, um querido amigo, historiador e colega, Donald Howard, publicou um estudo fabuloso sobre esse homem, onde estão milhares de páginas sobre Portugal, e que jamais foi traduzido. Jean-Jacques Pli, o homem que ele ouvia, não tinha estado maior, já não tinha ninguém. Todos cortaram relações. O conde de Erlon, por exemplo, eu disse há bocado que ele iria a um centro nevrálgico. Há que fazer um estudo, no ponto de vista de honorários dos 200 anos, sobre o papel de Leiria como cidade, as descrições extraordinárias que temos, a chegada à Leiria dos primeiros generais, as suas cartas, as cartas para as suas mulheres em Limoges e em Grenoble, o que viram, os animais mortos, as casas incendiadas, os cadáveres e o sangue a correr e o deserto absoluto. Mas nessa cidade se vieram a fixar exércitos extraordinários que vinham em auxílio, viriam em auxílio de Massena e que jamais atuaram. D'Erlon, por exemplo, D'Erlon, um general cujo um piquete é que foi alcoaça profanar todas, sabemos o dia e a hora que eles lá chegaram, disse, não, estou a dizer aqui a Dom José, ao rei Dom José, rei de Espanha, irmão de Napoleão, não obedeça mais ninguém. Portanto, Napoleão não tinha notícias. Eram necessariamente mortos os seus correios. Durante meses não soube o que se passava. Durante os meses em que Macenas esteve a tentar entrar em Lisboa, não sabia o que se passava. Tudo isso são factos do que era Portugal durante esta época. Portugal era isto, e deserto. Ora bem, nós temos de terminar. Penso que já ultrapassei o tempo que me é devido. E só queria e pedir licença, eu aludia isso, um outro dado importante, em Coimbra, em todas as paróquias de Coimbra, 200, são 290, se não me engano. Morreram, foram assassinadas 2.959 pessoas num ano. E 1.144 casas incendiadas. A gente vai, estudando, podemos recolher estes dados. Temos possibilidade de recolher estes dados. Mas agora, queria, eu disse que não penetrava nas minhas torres, não cabe a mim, mas gostava de ler duas linhas, e se me permitem, e com isto termino, fazendo um esforço extraordinário, e vos confesso, para, nestes minutos, poder falar de tanta coisa, e tendo a certeza que muita gente dirá que eu fiz para aqui grandes confusões, fiz grandes misturas, fui obrigado a isso, mas tentei dar um toque da desgraça que passou Portugal durante esta época, era o meu fim. Mas há aqui duas frases muito curiosas, que para não haver erro, eu escrevi. Duas frases. Ora, onde é que elas estão? Devem estar por aqui. Uma delas é do Napier. Napier é uma figura muito curiosa porque cinco na Guerra Peninsular, quatro em Portugal, três no Lusaco. Um deles, um almirante, veio também a ser um grande auxiliar na proclamação e no auxílio a Dom Pedro IV de Portugal, primeiro do Brasil. O almirante Napier. Outro é um dos maiores historiadores ingleses sobre esta época. E o Napier diz a certa altura, um dos Napiers, as confusões eram tais que um dia escrevi um artigo sobre os Napiers em Portugal, porque confundia-se uns com outros, e era o almirante com o general e o capitão com um outro que morreu mais cedo, enfim, era uma desgraça. Os Napiers em Portugal, escreviam. Mas o Napier principal, escreveu seis volumes sobre a Guerra Peninsular, publicados em Inglaterra, a importância era tal da Guerra Peninsular, que no próprio os anos em que ela estava a dar, estavam a ser livres em Inglaterra. Sobre a Guerra Peninsular. Diz ele assim, sobre Torres Vedras, a guerra ficou reduzida a um bloqueio. Macena procurava apenas alimentar o seu exército, até que chegassem reforços. Wellington tentava matar os franceses à fome antes que chegasse qualquer socorro. É assim que ele sintetiza. E também Wellington, agora não leio, mas digo-vos, ele um dia escreve e diz, eu podia matar aqueles desgraçados, mas prefiro que eles morram à fome. Não sou embora. Porque punha em causa a vida de 10 mil soldados. E nós temos muito poucos bons soldados já em Inglaterra para prosseguir a luta. E há que preservá-los. Ora, diz Fletcher, de que tanto se falou aqui hoje, Fletcher foi, de facto, extraordinário. Estou-me a lembrar das propostas feitas pelo Lord Liverpool, no caso de derrotas ingleses, por onde é que deviam sair, em Passo de Arcos, no sítio e tal. Enfim, tenho isto, os sítios exatos, e o Fletcher, não. O único sítio por onde se deve sair é um sítio, lá explicou, não vou explicar, mas a 18 km oeste de Lisboa, onde três navios podem proteger toda a armada inglesa para sair embora. Onde criou uma baiazinha, não é? Eu não sei onde é, onde é que ela está. Todos nós sabemos, se calhar. Ora bem, mas Fletcher diz, chama as minhas turmas, o mais eficaz sistema de fortificação jamais conhecido na história militar. Não sou eu que digo. O senhor Tenente-Coronel Fletcher, depois teve uma vida infeliz. Era um homem muito considerado pelo Wellington. Eu tinha este deserto e não disse mais nada e não disse nada. E vou-me despedir, eu decido de terem-me ouvido. E, tentando, fiz uma tentativa para, enfim, dar uma nuance do que foi a desgraça deste país durante estes anos. Renovo os meus agradecimentos ao esforço que está a ser feito, nomeadamente por estes senhores que estão na mesa, esta mesa e outros, que estão no público, no excelentíssimo público, para comemorar os 200 anos desta epopeia, que era uma importância fundamental, mas que tem sido esquecida. Esquecida ao ponto de, ainda há historiadores que falam de 3 invasões francesas, porque, enfim, bem, há que ler a correspondência de Napoleão, e logo se compreende, porque eu não sou romancista nem escritor, sou filológico e leio os menos. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Professor, por esta lição que aqui nos deu, por esta viagem pelo tempo e pela história que nos proporcionou. Tínhamos previsto agora um pequeno momento de debate. Eu perguntaria, estamos de cima da hora, temos um conjunto de outra cerimónia que se irá seguir, que já está ligeiramente atrasada. Eu perguntaria se havia alguém na assistência que faria questão de colocar alguma questão, contribuir para algum dos intervenientes. Não sendo o caso, e com a autorização do Sr. Presidente da Assembleia, queria, em nome da Assembleia da República, agradecer a presença de todos os intervenientes, agradecer ao Exército esta iniciativa conjunta que nos proporcionou, agradecer a todos os presentes por terem estado aqui connosco hoje e penso que pensamos, com esta singela cerimónia, ter contribuído para aquilo que é a cerimónia evocativa de um momento da nossa história de Portugal muito significativo, foi o momento que vivemos quando foi das invasões francesas e da construção dos fortes e dos redutos das linhas de torres. Queria, então, em nome do Subjeto da Assembleia da República, agradecer a presença a todos e dar por encerrada esta cerimónia e convidar todos para uma cerimónia evocativa de uma inauguração de uma exposição que o Sr. Presidente irá inaugurar aqui no átrio principal do Palácio de São Bento, evocativa exatamente das linhas de torres da Norte de Lisboa, natureza, engenho, organização e segredo relativamente à forma como se conseguiu parar a terceira invasão francesa. A todos, muito obrigado.